ligados sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, às 15 horas e 15 minutos. Declaro aberta as inscrições dos deputados e deputadas para o comunicado de parlamentares, artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Informo que a inscrição poderá ser realizada no próprio terminal do parlamentar. Não havendo quórum para o início do comunicado, registro aqui a presença em plenário do deputado pastor Daniel de Castro, do nobre deputado João Cardoso. Eu suspendo a sessão até às 15 horas e 30 minutos. E convido os deputados e deputadas que estejam na casa a descerem para o plenário, registrarem sua presença, que a gente possa abrir e dar início ao comunicado de líderes e parlamentares. E votar as proposições da ordem do dia. O deputado João Cardoso quer votar todas. Principalmente a derrubada de vetos. Então, suspensa a presente sessão.
Quatro? Tem cinco só.
Abre aqui e me chama.
Assumo a presidência e declaro reaberta a sessão e já convidando para falar no comunicado de líder. Deputado Gabriel Magno. Boa tarde, deputado. Está com a palavra.
Boa tarde, deputada Deise. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje pela TV Câmara e pelo plenário. Deputada Deise, me traz aqui nessa tribuna hoje, mais uma vez, os graves problemas do Distrito Federal. Ontem, a Justiça do DF, através de uma decisão liminar, acatou o pedido do Ministério Público e que nós temos feito aqui desde o início do debate da compra do Banco Master pelo BRB e suspendeu corretamente o processo e a operação da compra por não ter autorização legislativa. O governo federal precisa começar a cumprir também as normas, as leis dessa cidade, precisa mandar o projeto para cá, até para a gente debater com o maior acionista do BRB, que é o povo do Distrito Federal. E, aliás, deputada Deise, essa questão do BRB e a relação BRB e governador Ibanez, a cada dia que passa, fica pior a falta de gestão republicana do governador com o patrimônio dessa cidade. Saiu hoje, no portal Vero, uma notícia, mais uma, da influência política que o governador utiliza sobre o banco. Eu vou ler a reportagem do portal Vero. Ibanez compra a fazenda do BRB por 7,2 milhões de reais. Se trata, deputada Deise, de um terreno que o BRB colocou em leilão a partir de uma operação, e o terreno era garantia. E adivinha quem foi a única pessoa que deu o lance para comprar o terreno? O governador dessa cidade, pela metade do preço do lance inicial. Aliás, a expectativa do BRB com o leilão era arrecadar mais de 40 milhões de reais. Mas, por alguma coincidência econômica do destino, ninguém deu o lance, deputado João. Só quem deu o lance foi o governador da cidade. 7 milhões de reais. Metade do lance inicial. Mas é inexplicável a falta de transparência, de cuidado republicano com a coisa pública que o governador Ibanez não tem. Ele acha que é dono da cidade. Talvez, pelo tamanho do seu patrimônio, ele acha que tudo que ele organiza, as pessoas vão servir para ele. Só que o cargo de governador não é isso. Ele precisa respeitar os instrumentos legais, constitucionais, os órgãos de controle e, fundamentalmente, a sociedade do Distrito Federal. É um absurdo, é uma imoralidade, mais uma, porque é recorrente, inclusive, o próprio governador pegar empréstimo do BRB com juros mais baixos que a população tem acesso para comprar mansão, para comprar imóvel de luxo. É um escárnio com essa cidade, com a saúde. Inclusive, deputada Deise, saiu essa semana, no dia de ontem, mais uma servidora da saúde nas redes sociais, desesperada, pedindo, por favor, é preciso nomear mais servidores, é preciso cuidar da saúde. A educação está vivendo um caos completo. Os professores e as professoras em campanha salarial e não são atendidos pelo governo. Não tem proposta, não tem diálogo, não tem negociação. O discurso sempre é, não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro para os serviços públicos. Não tem dinheiro para atender a população. Não tem dinheiro para tratar melhor os servidores. Mas sobra dinheiro para fazer negócio nessa cidade. É um crime o que a gestão Ibanez-Celina fazem hoje com o Distrito Federal. E eu quero, presidente, eu vou pedir só mais um minuto. Eu falei mais cedo na reunião da Comissão de Transporte, mas quero fazer também esse registro em plenário. A deputada Paula Belmonte já tinha feito ontem. Lamentar e repudiar o ato de violência política cometido pelo governador Ibanez contra uma senadora eleita, a senadora Leila. Ontem, no ato de inauguração do Centro de Referência da Mulher Brasileira no Recanto das Emas, uma política importante, inclusive lançada no governo da presidenta Dilma, fundamental para a garantia de direitos das mulheres, esse centro de referência inaugurado com recursos do governo federal, política do governo do presidente Lula, com emendas parlamentares destinadas pela própria senadora Leila. Ela foi impedida de falar com um argumento político. É oposição ao governador Ibanez. Mas é um desrespeito, é um absurdo. Falta compromisso republicano do governo Ibanez. Dizer para o governador, e eu vou concluir, presidente, dizer para o governador, vai ter eleição ano que vem. Aí, na campanha, o governador vai fazer campanha. Ele é governador, ele tem que governar, cuidar da cidade e respeitar as pessoas e respeitar uma senadora que foi desrespeitada no dia de ontem. É um absurdo, é lamentável, a gente repudia esse ato de violência política, de violência de gênero cometido pelo governador Ibanez e pela vice-governadora Celina Leão, que no discurso defende tanto a política de direito das mulheres, mas na prática e na ação comete violência política contra as mulheres. E minha total solidariedade à senadora Leila e à ministra das Mulheres, que inclusive tomou posse essa semana, já presente no ato ontem de inauguração, a ministra Márcia Lopes. Seja muito bem-vinda, ministra. Um excelente mandato e trabalho à frente do Ministério, que eu também quero saudar a ministra Cida, que organizou todo esse processo e entregou resultado concreto para a população do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigada, deputado Gabriel. A gente espera que a transição que foi feita continue o trabalho da ministra Márcia, desejando também sucesso na gestão. E eu já vou passar aqui a presidência para o deputado João Cardoso, mas antes já quero chamar aqui o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT para o comunicado de líderes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer um relato aqui, eu peço atenção das pessoas que atendem a gente, assistem a gente pela TV Legislativa, bem como a imprensa presente aqui. Eu tenho em mãos um ofício que é o retrato fiel do que é a saúde pública no Distrito Federal hoje, deputada Deise. É o ofício de número 3.402 de 2025. A sua excelência, senhor deputado Chico Vigilante, reporto-me o ofício número 29 de 2025, em que vossa excelência encaminha pedido de ajuda para a senhora Darcy Mariana da Silva, SUS 708, que relata que foi submetida a uma cirurgia de retirada de câncer no intestino no mês de novembro de 2023, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Desde então, curada do câncer, não consegue retirar a bolsa de colostomia. Eu estou falando de uma senhora que fez cirurgia em 2023. E até hoje não tira uma bolsa de colostomia, ela já curada do câncer. Nesse sentido, em resposta ao Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, encaminhou esclarecimento por meio do despacho SES 164, a seguir. Encaminhamos a resposta formulada pela Central de Regulação de Cirurgia Eletiva, Complexo Regulador da Saúde, conforme despacho número 16389, cujo teor transcrevemos abaixo na íntegra. Trata-se de ofício 29, de autoria do deputado Chico Vigilante, no qual encaminha pedido de ajuda para a senhora Darcy Mariana da Silva. Relata que foi submetida a uma cirurgia de retirada de um câncer do intestino no mês de novembro de 2023, na rede pública de saúde do Distrito Federal. E, desde então, curada do câncer, não consegue retirar a bolsa de colostomia. Após consulta no sistema de regulação, identificamos a solicitação de procedimento cirúrgico, fechamento de enterostomia, de cirurgia coloportocologia, inserida em 21 de 6 de 2024, pelo Hospital Regional de Ceilândia, com a prioridade amarelo. Prioridade 1, situação atual da solicitação, pendente, regulador, ou seja, aguardando marcação de agendamento de acordo com o dispositivo de vaga. Portanto, tem que esperar de acordo com o dispositivo de vaga, mesmo estando com a bolsa de colostomia. Isso é um desrespeito, uma desumanidade, uma vergonha. Mas diz mais. Na presente data, conforme constam na fila cirurgia colostopologia, 535 solicitações pendentes. Preste atenção, você que está me assistindo. Existe hoje na fila de saúde pública do Distrito Federal 535 pessoas que foram operadas do intestino, estão com aquela bolsa de colostomia, algumas com mais de 2 anos, que é esse caso aqui, esperando para que a bolsa seja retirada. Aí fala de direitos humanos? Aí fala que está preocupado com a saúde? Aí fala que tem preocupação com as pessoas? Sinceramente, essa é de deixar toda e qualquer pessoa que se considere ser humano indignado. Mas diz mais, solicitações pendentes, sendo 35 solicitações com destinação de risco, destinação de risco vermelho, 35 está com destinação de risco vermelho. Mas a secretaria não faz nada. Solicitação com classificação de risco vermelho, prioridade 0, e tem 377 com classificação amarelo. Prioridade 1, 123 com classificação verde, prioridade 2. Considerando a classificação de risco de paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade amarelo, período 1, inserida no mês de abril de 2023. Gente, eu não acredito nisso que está aqui. E está assinado pelo secretário de Saúde do Distrito Federal, o doutor Juracy. Quer dizer, é prioridade, mas não fazem. É prioridade vermelha, mas ninguém faz nada. É prioridade amarela, mas também não fazem nada. Eu fico perguntando, será que esse pessoal tem mãe? Será que esse pessoal tem mãe? Alguém já imaginou o que é ficar com aquela bolsa pendurada? A bolsa de colostomia? Que nós sabemos que é perfeitamente possível de retirar e não fazem. E não fazem. E vai acumulando. E agora eu tenho aqui, assinado pelo secretário, que são 535 pacientes da rede pública de saúde do Distrito Federal que estão nessa situação. Isso é uma vergonha. Isso é inaceitável. Eu vou fazer também um ofício que eu quero saber oficialmente da secretaria quantas pessoas estão na fila para operar de câncer e que não são operados. Fica aqui o meu registro, indignado com essa situação.
Assumo a presidência. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Fábio Félix.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Eu queria dizer, para começar hoje, que eu estou um pouco com vergonha. Vergonha do que está acontecendo nessa cidade no dia de hoje. Tem um grupo organizado que marcou uma manifestação em defesa da anistia aqui no Distrito Federal. Eles estão fazendo manifestações pelo país, mas a gente está falando do Distrito Federal, que eles destruíram tudo. Os prédios públicos, atacaram servidores públicos, que são os policiais, inclusive uma policial quase morreu naquele dia que eles falam que era uma brincadeira, que era uma ação pacífica, e que eles destruíram e entraram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, destruíram os gabinetes dos ministros, tentaram criar uma agitação nacional para dar um golpe no país. Eu estou com vergonha que essas pessoas hoje estão na rua para dizer que nada ia acontecer, para dizer que aquilo não era golpe, que era um bando de santos que estavam na rua tentando se manifestar. Então, essa manifestação está acontecendo agora, vai acontecer agora, por anistia. Quer dizer, uma anistia prévia, porque muita gente sequer foi condenado. Eles querem legalizar a tentativa de golpe nesse país. Então, eu acho que isso é lamentável, e é mais lamentável ainda que esse cenário seja o Distrito Federal. Porque a gente sabe a violência que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e não só a violência contra a polícia, a violência contra a democracia, mas a violência contra os direitos políticos de todo mundo. De todo mundo que foi eleito na eleição de 2022, porque houve uma tentativa de golpe. Quando a gente fala na tentativa de golpe, muita gente quer relativizar a tentativa de golpe porque ela não se consolidou. Mas ainda bem que ela não se consolidou, e a gente tem condição de punir aqueles que tentaram fazer o que tentaram no dia 8 de janeiro. Então, eu quero repudiar essa manifestação por anistia que acontece hoje no Distrito Federal. Ela é embaraçosa, ela envergonha a população do DF que sofreu com aquele processo. E quero deixar isso registrado na tribuna como alguém que reconhece o resultado das eleições de 2022 e como deveriam ser todos aqui, né? Até porque até quem diz questionar o Tribunal Eleitoral está sentado aqui como deputado. Se fosse minimamente coerente, tinha renunciado, né, deputado? Tinha renunciado à sua função de deputado e não renunciou. Porque se o TRE tem tanto problema assim, a Justiça Eleitoral, o TSE, se tem problema com a urna eletrônica, por que que a pessoa se submeteu a esse processo, tomou posse, está sentada na cadeira de deputado distrital, de deputado federal, o que seja? Então, eu queria repudiar essa manifestação, dizer que não cabe anistia para quem tentou rasgar a Constituição de 88, para quem tentou atacar a democracia nesse país. Presidente, eu queria fazer um segundo registro hoje. Acho que todos os servidores da Câmara e os parlamentares perceberam que nós temos um grupo de população em situação de vulnerabilidade hoje na Câmara Legislativa do DF. A gente tem hoje um segmento que estava lá na ocupação do Lúcio Costa, moradores, moradoras, há 20 anos, que não tem para onde ir, com crianças, bebês, e foram despejados pelo governo do Distrito Federal. Despejados, sem alternativa, sem nenhuma entrega em relação ao direito à moradia, sem nenhum encaminhamento objetivo em relação às suas vidas. Eu não consigo entender, eu não posso conceber como um governo toma uma atitude unilateral, autoritária, e tira as pessoas do seu lugar de moradia, em extrema vulnerabilidade, como as pessoas que estão hoje na Câmara Legislativa. E essas pessoas não têm qualquer alternativa dada pelo governo. O que que o governador acha? Ele acha que as pessoas vão virar fumaça? As pessoas não vão virar fumaça. As pessoas existem. Ou o governo busca alternativa para essas pessoas que estão aqui, agora chegando na galeria da Câmara Legislativa, as pessoas que estão aqui hoje porque foram despejadas de forma autoritária pelo governador. Então, essa situação não pode ficar assim. Nós temos crianças aí, bebês, alguns já foram atendidos pelo serviço médico da Câmara Legislativa. Nós temos crianças aí que estão há 3 dias hoje sem ir para a escola. As pessoas sem acesso à alimentação, dormindo no relento. Meu Deus, nós estamos, presidente, na capital do país. Nós estamos na unidade da federação que tem um orçamento de 70 bilhões. um dos maiores orçamentos do país. A gente tem um orçamento 40% maior que o estado do Pará, que é gigantesco. Peço um minuto, Vossa Excelência. Nós não podemos tolerar a situação que essas famílias estão submetidas. Então, ontem, hoje, dormiram na Câmara Legislativa do DF, estão se alimentando na Câmara Legislativa do DF com auxílio das pessoas, auxílio voluntário das pessoas. Mas e a vida dessas pessoas? O que vai ser feito da vida dessas pessoas se o governo continuar com esses despejos violentos? Não respeita os direitos humanos, como o deputado Chico trouxe aqui, é na saúde, é a vida das pessoas mais pobres. Para os moradores de alto padrão do Lago Sul, das casas milionárias, das casas mais caras do país, não estão preocupados com isso. Mas é a situação da vida das pessoas, concreta. O direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à vida. Não dá para a gente naturalizar isso. Eu queria fazer um apelo ao governo do Distrito Federal que encontre alternativa para essas pessoas, que elas sejam incluídas no programa de moradia, para que elas possam ter uma consequência, uma resposta por parte do Poder Executivo. E é importante dizer, papel de deputado é fiscalizar, é cobrar, mas o papel de governo é realizar. E eu quero lembrar uma coisa aqui antes de concluir. Na eleição de 2018, o governador do Distrito Federal ganhou o apoio dos mais pobres porque ele prometeu que ia tirar do bolso dele para reconstruir a casa das pessoas. Mas o que ele está fazendo é derrubar a casa das pessoas que mais precisam. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, presidente. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. O presidente da Câmara, o deputado Wellington, está fazendo um esforço enorme. E é preciso que se reconheça, porque tem sensibilidade. Que já viveu em situação de pobreza, sabe da situação. Ele está fazendo um esforço enorme para que a situação seja solucionada. Mas o governo do Distrito Federal precisa agir e não pode abandonar essas famílias que mais precisam. Então, a minha solidariedade a essas famílias aqui hoje.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Realmente é uma situação lamentável. Dou aqui as boas-vindas, né, a todos que estão na galeria, que realmente poderiam estar nos seus lares, mas que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu antes de ontem e ontem. Tá, mas, como disse o deputado Fábio Félix, a Câmara Legislativa, através do nosso presidente Wellington Luiz, já está também se movimentando e vocês têm o apoio, com certeza, de todos os parlamentares aqui dessa casa.
Quem está escrito? Está alguém escrito?
Encerrado o comunicado de líderes, passo ao comunicado de parlamentares. Primeiro inscrito, deputado Max Maciel. Depois, deputado Gabriel Magno e deputado Chico Vigilante.
Quer falar da escola, presidente? Está aí.
Gostaria aqui de registrar a presença dos estudantes, dos professores e servidores do Centro de Ensino Fundamental de 301, que são participantes aqui hoje. 301 fica onde? Qual a cidade? Qual a cidade? Não está aqui a cidade?
Recanto das Emas.
Recanto das Emas, isso. A coordenadora Mari, né? Olha aí. Participantes do programa Conhecendo o Parlamento sobre a coordenação da Escola do Legislativo. Crianças, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui na casa de vocês também. Olha para a câmera que vocês vão levar. Dá um tchau, olha lá. Quer ver? Pronto. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe vocês.
Bem-vindo, turminha.
Com a palavra, deputado Max.
Obrigado, deputado João Cardoso, por esse momento dessa sessão. Saudar os companheiros parlamentares que se fazem aqui presente, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital e também aqui pela galeria. Antes de fazer minha fala, só deixar uma coisa importante, deputado Fábio, sobre a remoção do setor de inflamáveis. As pessoas não chegaram lá ontem. Muitos anos que elas demandam por moradia e qualidade. E o que chama atenção é que vão tirar as moradias para depois colocar um condomínio chamado Jockey Club. Então, não pode os mais pobres. Os ricos vão poder morar lá com a infraestrutura que vão querer fazer, pagando um preço bem mais alto. Então, o problema não é o lugar que ser perigoso ou não. O problema é quem está lá e quem querem colocar lá. Então, se de fato não poderia, sequer deveriam ter passado 1, 2, 3, 5, 10 anos nesse lugar. Então, tem o nosso apoio também, junto com o presidente Wellington aqui, deputado Fábio Félix, sobre essa demanda da gente pensar moradia, mas não moradia longe, não. A gente quer também moradia popular no centro, para ficar mais perto do lugar de trabalho, para ter acesso ao serviço, às escolas. Isso é uma disputa de cidade que a gente tem que fazer. A Europa já faz isso. Não estamos inovando nada. Só lá, visitar lá, Paris, você vai ver. Condomínio de alto luxo, logo em seguida tem os condomínios, moradias populares ali, perto dos lugares, com assistência. Isso reduz recurso do Estado, melhora e reduz desigualdades e vulnerabilidades. Presidente, eu queria só reforçar uma fala aqui ontem da deputada Paula Belmonte, que até aquele momento eu não tinha me atentado, depois eu fui descobrir, falei com a senadora Leila para tentar entender melhor o que aconteceu. Eu queria que repudiar o que aconteceu ontem no Recanto das Emas com a senadora Leila. Nós temos divergências políticas? Temos. Situação, oposição. Mas dentro de um processo democrático, o limite do respeito ele é fundamental para se estabelecer. A disputa se dê na rede, se dê no parlamento, se dê na execução. Mas a senadora, que foi uma das que destinou emendas para um equipamento de referência da mulher, junto à Casa da Mulher Brasileira, sem pedido de falar. Equipes da assistência social sem pedidos de entrar no lugar do lançamento. Isso não podemos aceitar, isso é uma vergonha para o Distrito Federal. Eu já fui em atos de inauguração e até me espantei, que eu já entrei em atos que o governador estava para inaugurar algo que eu mandei emenda também. Mas a senadora Leila, porque se o governador quer ter o preciosismo, deputado Gabriel Magno, de não querer ninguém no palanque com ele, então ele tire do bolso, né, tire do recurso do GDF e garanta a estrutura adequada de todos os serviços que o Distrito Federal necessita. A senadora Leila mandou uma sequência de emendas para o caminho da escola, para o BS9 que vai ser inaugurado agora em Santa Maria, para as Casas das Mulheres Brasileiras, não foi só uma nem duas, foram várias, para o próprio IFB, uma série de recursos que ajuda o governo. Se o governo fosse um pouco mais inteligente, chamaria era para sair na foto, porque ganha com a bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional, ajudando a política pública aqui no Distrito Federal para fazer acontecer. Recursos para as escolas, emendas para a saúde, para compra de equipamento, para compra de mais unidades. Então, quando eu vi esse relato, depois ouvi o vídeo da senadora, eu fiquei envergonhado. Viu, presidente João Cardoso? Eu sei que é base, mas assim, isso não é algo que a gente esperaria do governo do Distrito Federal, porque nós estamos prestes à véspera eleitoral. Talvez esse não seja o termômetro que a gente queira ver daqui para frente. Espero eu, de verdade, que não seja o termômetro daqui para frente. Eu sei que é natural, num processo político, dizer quem barganha ou não. A gente vai fazer a disputa aqui das nossas emendas, o governo vai fazer a disputa das suas entregas. Mas impedir que alguém fale, impedir que alguém se faça presente a uma entrega, isso é lamentável. Diante disso, presidente, eu queria até reforçar, porque foi entregue esses dias pelas sedes, 8 veículos Touro, e o governador apresentou e lançou o programa Incentiva, que são bolsas para adolescentes no serviço de convivência. E eu quero dizer que eu tenho orgulho de colaborar com a secretária Ana Paula, na SEDES. Nós mandamos R$400 mil para comprar, foram 3 touros adquiridos com esse recurso, das 8 que foram apresentadas, e nós encaminhamos R$300 mil para também ajudar a ingressar ainda mais as bolsas desses jovens dentro do serviço de convivência. Não precisa me chamar para entregar, não. Não quero sair foto de carro, não. Eu quero que o carro circule. Eu quero que os trabalhadores tenham condição de prestar um bom serviço e que os jovens, sim, ganhem a bolsa para poder sair da situação de vulnerabilidade. Esse é o meu papel. Então, se as secretarias quiserem cumprir o papel da política pública, tem aqui, eu sendo do PSOL, oposição ao governo Ibanez, um aliado. Mas é o meu papel fiscalizar. É meu papel saber se aquilo está sendo feito direito ou não. É meu papel saber se os profissionais estão sendo adequados, se a licitação foi correta, se o recurso foi bem aplicado. Esse é o meu papel e eu não vou me eximir dele. E se estiver errado, eu vou falar com muita tranquilidade e responsabilidade, deputado João. Então, só para encerrar, eu queria muito... Com muitas secretarias a gente tem um bom diálogo e busca ter um bom diálogo. Então, esse foi um pouco das entregas que nós fizemos nas sedes. Recurso do ano passado, recurso desse ano. Ano passado ainda nós mandamos R$300 mil para o programa Agência da Cidadania, que são mulheres vítimas de violência doméstica, que contempla ali outra parte da bolsa. E quero encerrar, presidente João Cardoso, dizendo do que aconteceu ontem à noite e hoje de manhã. Ontem à noite contabilizou-se aproximadamente 2 horas e meia para sair do plano piloto e chegar na Ceilândia. Não vou nem contar Águas Lindas. Hoje de manhã nós tínhamos Engarrafamento. Ceilândia, plano piloto. Gabriel, deputado Gabriel Magno, ficou preso no engarrafamento do Mangueiral ali, de São Sebastião, para cá. Demorou 40 minutos só para sair da terceira ponte, para chegar aqui. Deputado Pepa ficou preso no engarrafamento na parte norte. Isso hoje, só de manhã. Não estou nem contando hoje. Por que que isso acontece? Eu vou repetir, porque depois, quando as coisas avançarem ou não, não falar que eu não fui o repetitivo. É porque todas as obras que o Distrito Federal tem feito, seja pelo DR, seja pela Secretaria de Obras, não tem nada a ver com o plano de desenvolvimento territorial urbano dessa cidade. Não pensa no transporte coletivo de massa. Ah, vamos fazer aqui o corredor do SIG, que pode ajudar a melhorar o corredor de ônibus. Mas não dava para fazer agora com 6 faixas? Precisamos criar mais uma? Pegar um canteiro central a mais, tirar uma área sensível à natureza ali com um espaço para drenagem, tem que criar outra infraestrutura. Essa cidade rodoviarista não vai dar certo, deputado João. Vai travar a Brasília nos poucos anos. E não é porque eu quero, não, é porque a matemática é clara. Nós somos 3 milhões de habitantes, 2 milhões de automóveis. E a tendência é só crescer cada vez mais o transporte individual. E a gente não cresce 1 quilômetro de sobretrilhos no metrô, a gente não amplia. Se tivesse corredor de ônibus, por exemplo, de São Sebastião para cá, muitos não estariam presos no engarrafamento. Se tivesse a terceira faixa, que vai ser a disputa nossa com quem mora na região norte, a terceira faixa não pode ser uma terceira faixa para carro, tem que ser uma terceira faixa exclusiva para o transporte público coletivo. São 90, 100 pessoas dentro de um ônibus, sem ar-condicionado, no calor, no engarrafamento. Se está ruim para você que está no carro com ar-condicionado e um som ouvindo, imagina para quem não tem a possibilidade de estar. Isso é estressante, isso é degradante. Eu só queria deixar isso reforçado. Nós postamos os prints no nosso canal lá no X para verem a malha de toda a cidade vermelha, engarrafada. Em uma cidade que a gente atravessa de carro em 40 minutos, a gente demorar quase 2 horas para chegar em casa. Isso é um completo absurdo. E todo urbanista do mundo que vem aqui e visita não consegue entender como é que a gente estragou uma cidade dessa. Estragou porque a gente vai sempre apostar no transporte individual e não no transporte coletivo e na mobilidade ativa como princípio fundamental. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max Marcel. Passa a palavra agora para o deputado Gabriel Magno.
Obrigado, presidente. Boa tarde. Quero começar aqui esse pronunciamento, presidente, dando boa tarde às pessoas que estão aqui na galeria agora, numa luta fundamental, presidente. Numa luta pelo direito de morar. Direito de morar que o governo do Distrito Federal nega. É uma coisa inacreditável, porque a gente falou isso ontem, várias dessas pessoas, inclusive, dormiram aqui de ontem para hoje e estão aguardando uma solução, uma resposta do governo do Distrito Federal, que permanece num silêncio ensurdecedor. O silêncio, a demora, mostra o descaso desse governo com as pessoas. E eu quero fazer o registro, o deputado Fábio já o fez, do presidente, o deputado Wellington Luiz. Não só da sensibilidade, mas da humanidade. A grandeza que o deputado Wellington Luiz, presidente dessa casa, está tendo nesse processo. Inclusive de abrir a Câmara Legislativa diante da pequenez, da política desumana do outro lado da rua, no Buriti, porque essa é a agenda que hoje está no Buriti. É a agenda da desumanização, da negação total dos direitos mais fundamentais das pessoas. E continua em silêncio, sem apresentar para essas famílias uma proposta, um cronograma, uma solução, mesmo que temporária, mas para resolver definitivamente o problema da moradia dessa cidade. Não é isso que o governador e a vice-governadora têm feito. Têm, na verdade, estão fazendo. É muito negócio para construir casas em condomínios de alto padrão, para os ricos morarem. Aí tem toda a energia e o tempo do governo. Eu digo, presidente, o DF foi sequestrado por interesses privados. O DF virou a cidade proibida para a sua população. Ontem, mais um absurdo. O GDF, presidente, confiscou, roubou o trabalho de ambulantes que estavam com seus materiais para vender, guardados, e foram confiscados, sem a presença deles. Nessa cidade, o governador não permite o direito das pessoas nem trabalharem. É negado o direito ao trabalho. Mas é uma inversão completa de valores que a gente está vivendo nessa cidade. O governador, enquanto não está tirando uma soneca, defendendo golpistas, a vice-governadora tirando foto com o Bolsonaro, dizendo que não teve golpe, deve estar, inclusive, agora na marcha absurda dos golpistas pedindo anistia no mesmo lugar que depredaram Brasília e que ele, o governador e a vice-governadora, deviam ter cuidado. Mas não, tiraram a soneca. Mas não tem soneca para mandar o trator na casa das pessoas. E pior, o governador está dedicando seu tempo, além de dormir, defender golpista e tirar direito das pessoas, para atacar o presidente Lula, para atacar o PT. Ele devia governar e deixar a disputa política para o ano que vem, para a eleição, que ele não fez. Foi governar e está fazendo campanha desde que começou o segundo mandato, deputado Chico. E mais uma vez, ontem, lamentavelmente, ataca o presidente Lula. Vou lembrar o governador que ele precisa não só respeitar o presidente da República como o Partido dos Trabalhadores, porque é o governo federal que tem garantido, presidente, o que tem hoje de política pública nessa cidade. Infraestrutura que ele anunciou em Santa Luzia e na estrutural é recurso do governo Lula. As inaugurações das creches, do Centro da Mulher Brasileira, é dinheiro do governo federal, do presidente Lula. A expansão do IFB para Sobradinho, para o Sol Nascente, é dinheiro e recurso do governo federal, do presidente Lula. A duplicação de várias rodovias nessa cidade, dinheiro do governo federal. A ampliação, deputado Max, do metrô com recursos captados pelo governo federal. Precisa ter um pouco mais de respeito, governador Ibanez. A cidade, a população, ao direito das pessoas e a quem hoje está cuidando da capital do país, que é o governo do presidente Lula, muito diferente do que a gestão desastrosa de Ibanez Celina, que abandonou a população e nega o direito fundamental à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, a viver com o mínimo de dignidade. Nosso lamento, presidente, ao caos, ao desastre que essa cidade está vivendo, mas aqui eu encerro o nosso compromisso de lutar junto para a gente devolver o Distrito Federal à população dessa cidade que merece de atenção, de cuidado e de direitos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel. Gostaria de anunciar novamente aqui a presença dos estudantes, professores, né, e servidores do Centro de Ensino Fundamental 301, do Recanto das Emas. Sejam bem-vindos, crianças, professores, servidores, que estão participando aí do programa, conhecendo o parlamento, sob a coordenação da Escola do Legislativo, com a Tatiane, na servidora, está aí também. Pode ir lá, gente, só dar um tchau lá. Ok? Sejam muito bem-vindos, viu? E dia de passeata, viu, deputado Gabriel Magno? Deputado Fábio Félix, dia de passeata, Gabriel. dia de passeata, dia de negócio de atentado e tal. Eu olhei aqui embaixo, achei uma mochila, fiquei preocupado, se não era uma bomba, né? Aí me falaram, Chico, falei, o presidente está aqui hoje, não. Me falaram que era o deputado Gabriel Magno. Falei, então, está tranquilo, eu vou deixar aqui. Sendo sua, eu vou deixar aqui, tranquilo. Levei um susto aqui, mas tudo bem. Está aqui guardadinha. Então, passo a palavra agora ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu fiz questão de voltar a essa tribuna novamente. Eu estou vendo essas pessoas aqui nas galerias e eu vi algumas falas do governo dizendo que estava derrubando porque ele estava em área de risco. As pessoas estão lá há mais de 30 anos. Tem gente que está lá há 40 anos. Como é que só estão vendo o risco agora? E, ao invés de passar o trator, desalojar essas crianças, essas pessoas idosas, essas mulheres, por que que primeiro não construiu casas, destinou para eles e tirava eles do lugar deles para uma casa própria deles? É assim que se faz. Quando você está num lugar de risco, o governo vai lá, cadastra, constrói as habitações, tira a pessoa do lugar de risco para colocar numa moradia própria. Não é assim que se faz. Não é passando o trator, não é desalojando as pessoas. Porque vocês que estão aqui, as crianças e tudo, cada uma dessas pessoas tem muita gente, eu conheço aquela região ali, conheço os quintais. Tem muita gente que tinha umas galinhazinhas lá para comer uns ovinhos. Tem gente que tem cachorro. Aonde foram parar os animais? E como é que as pessoas ficam aqui sem saber para onde vão? Portanto, é preciso que o governador Ibaneis Rocha, que durante a campanha eleitoral, quando no governo Hollenberg estava derrubando alguns barracos, ele foi lá e disse, eu vou construir do meu próprio bolso. Foi ele que disse. Foi ele que disse que ia construir dos próprios bolsos. Por que que agora faz isso, essa injustiça, essa desumanidade com esses moradores ali daquela região? Portanto, isso é inaceitável. Dito isso, presidente, eu quero abordar um outro ponto que me deixa indignado também. Eu não conheço uma casa no Distrito Federal que não cozinhe com gás. Nós tivemos 3 diminuições do preço do gás. Quando foi agora, que tem cartel do gás também, o presidente do sindicato da distribuidora de gás aumentou pela 3ª vez o preço do gás. Portanto, a Petrobras, que é quem fornece, diminui, e esses malandros aumentam o preço. E a gente paga a conta. Isso é caso de polícia. O governo precisa agir. O PROCON precisa agir. Eles estão tendo uma margem de lucro fenomenal, estupenda, em cima da exploração de nós, consumidores. Quer seja pobre, classe média, rico, a não ser que a pessoa seja muito pobre mesmo, que está cozinhando com lenha, porque não dá conta de comprar gás. Ou compra etanol porque não dá conta de comprar gás. Aí vai se queimar. E quando chega no hospital não vai ter atendimento também. Portanto, é uma tragédia. Portanto, é preciso que a gente fiscalize e faça com que esses gananciosos, eu sempre disse, tem que botar essa gente na cadeia. Operador de cartel, quer seja de gasolina, de óleo diesel e agora do gás, tem que parar na cadeia, não dá para tolerar esse tipo de gente. Porque eles são nocivos. Eles são nocivos. Não dá para a gente aceitar isso que está acontecendo com a população. Portanto, espero, e estamos notificando o PROCON, a Delegacia de Defesa do Consumidor para que eles ajam em defesa da população, em defesa do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Acabou. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Essa presidência informa em que, razão da aprovação do requerimento número 1912/2025, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 8/5/2025, será transformada em comissão geral para debater a luta e o direito dos aposentados e pensionistas da SEB por um plano de saúde. Sim, anunciar aqui também a presença novamente, né, dos nossos estudantes, do Centro de Ensino Fundamental 301, lá do Recanto das Emas. Sejam bem-vindos, dá um tchau aí, gente, ó, aparecendo na televisão, olha lá, opa, coisa boa, né? Com o pessoal aí do programa Conhecendo o Parlamento, sob a coordenação da Escola Legislativa, nossa servidora Tatiana está ali, conduzindo os jovens, tá bom? Sejam muito bem-vindos à casa, tá? E aproveitem aí o passeio. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.